Early in our marriage, my wife Mary and I
no início de nosso casamento, minha mulher Mary e eu decidimos que, na medida do possível, escolheríamos atividades das quais poderíamos participar juntos. Também quisemos ser prudentes em nosso orçamento. Mary adora música e ficou bem preocupada com a ideia de que eu pudesse valorizar demais os eventos esportivos. Por isso, combinou que para todos os eventos pagos haveria dois musicais, óperas ou atividades culturais para cada jogo de futebol pago. A princípio, eu estava meio resistente em relação à ópera, mas, com o tempo, mudei meu ponto de vista. Passei a gostar muito das óperas de Giuseppe Verdi. Nesta semana, comemoramos o bicentenário de seu nascimento. Em sua juventude, Verdi ficou muito interessado no profeta Jeremias e, em 1842, aos 28 anos de idade, conquistou a fama com a ópera Nabucco, abreviação italiana do nome Nabucodonosor, rei da Babilônia. Essa ópera contém conceitos tirados dos livros de Jeremias, Lamentações e Salmos no Velho Testamento. A ópera inclui a conquista de Jerusalém e o cativeiro e o aprisionamento dos judeus. O Salmo 137 foi a inspiração para o comovente e inspirador Coro dos Escravos Hebreus de Verdi. O cabeçalho desse salmo em nossas escrituras é bem dramático. Quando estavam no cativeiro, os judeus choraram junto aos rios da Babilônia. Devido à tristeza, não conseguiam cantar os hinos de Sião. Meu propósito é analisar as muitas formas de cativeiro e subjugação. Vou comparar algumas circunstâncias de nossos dias com os da época de Jeremias, antes da queda de Jerusalém. Ao apresentar esta voz de advertência, sinto-me grato pelo fato de que muitos membros da igreja estão se abstendo em retidão das condutas tão ofensivas ao Senhor que havia na época de Jeremias. As profecias e lamentações de Jeremias são importantes para os santos dos últimos dias. Jeremias e a Jerusalém de seus dias são o pano de fundo dos capítulos iniciais do Livro de Mórmon. Jeremias era contemporâneo do profeta Lei. De modo dramático, o Senhor informou a Jeremias a sua preordenação. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Lei recebeu do Senhor um chamado, missão e designação diferentes. Não foi chamado em sua juventude, mas na idade madura. Inicialmente ergueu a voz de advertência, mas após declarar fielmente a mesma mensagem de Jeremias, o Senhor ordenou que ele pegasse sua família e a levasse para o deserto. Fazendo isso, Lei abençoou não apenas sua família, mas todas as pessoas. Nos anos que antecederam a destruição de Jerusalém, as mensagens que o Senhor transmitiu a Jeremias foram apavorantes, ele disse. Meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Falando das calamidades que adviriam aos habitantes de Jerusalém, o Senhor lamentou. Para eles, passou a cega, findou o verão e não estão salvos. Deus queria que os homens e as mulheres fossem livres e fizessem escolhas entre o bem e o mal. Quando as escolhas más se tornavam a característica dominante de uma cultura ou nação, havia sérias consequências, tanto nesta vida quanto na vida futura. As pessoas podem ficar escravizadas ou colocar-se em cativeiro não apenas em relação a substâncias prejudiciais que viciam, mas também a filosofias prejudiciais, que criam dependência e nos afastam do viver reto. O afastamento da adoração do Deus verdadeiro e vivo, para adorar deuses falsos como a riqueza e a fama e a conduta imoral e iníqua resulta em cativeiro, com todas as suas manifestações insidiosas. Isso inclui o cativeiro espiritual, físico e intelectual, e às vezes resulta em destruição. Jeremias e Lei também ensinaram que as pessoas justas precisam ajudar o Senhor a estabelecer sua igreja e seu reino e a reunir a Israel dispersa. Essas mensagens ecoaram e foram repetidas ao longo dos séculos, em todas as dispensações. Elas são um dos pontos centrais da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, que é a dispensação final. O cativeiro dos judeus e a dispersão das tribos de Israel, incluindo as 10 tribos, são fatores doutrinários importantes na restauração do Evangelho. As 10 tribos perdidas formaram o reino de Israel e do norte e foram levadas cativas para a Síria em 721 a.C. Foram para os países do norte. Nossa 10ª regra de fé declara: cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos. Também cremos, como parte do convênio que o Senhor fez com Abraão, não apenas a linhagem de Abraão seria abençoada, mas que também todas as pessoas da terra o seriam. Como declarou o Elder Russell M. Nelson, a coligação não é uma questão de localização física. É uma questão de comprometimento individual. As pessoas podem ser levadas ao conhecimento do Senhor sem sair de sua terra natal. Nossa doutrina é clara. O Senhor dispersou e fez padecer as 12 tribos de Israel em virtude de sua iniquidade e rebeldia. Entretanto, o Senhor também usou esta dispensação do povo escolhido entre as nações de todo o mundo para abençoar estas nações. Aprendemos lições inestimáveis com esse período trágico. Devemos fazer tudo a nosso alcance para abster-nos do pecado e da rebelião que conduzem ao cativeiro. Também reconhecemos que o viver reto é um pré-requisito para podermos ajudar o Senhor na reunião de seus eleitos e na coligação literal de Israel. O cativeiro, a subjugação, os vícios e a servidão vêm de muitas formas. Podem ser uma escravidão literal e física, mas também pode ser a perda total ou parcial do arbítrio moral que pode impedir nosso progresso. Jeremias deixou bem claro que a iniquidade e a rebelião foram os motivos principais da destruição de Jerusalém e do cativeiro na Babilônia. Outros tipos de cativeiro são igualmente destrutivos para o espírito humano. O arbítrio moral pode ser prejudicado de muitas maneiras. Vou mencionar 4 que são particularmente prejudiciais em nossa cultura moderna. Primeiro, os vícios que prejudicam o arbítrio, contrariam as crenças morais que destroem a saúde e resultam em cativeiro. O impacto das drogas, das bebidas alcoólicas, da imoralidade, da pornografia, do jogo, da subjugação financeira e de outras aflições impõe aos que estão em cativeiro e à sociedade um fardo tão grande cujo tamanho é quase impossível de calcular. Segundo, os vícios e as predileções que, embora não sejam inerentemente malignas, podem desperdiçar nosso precioso tempo, que de outra forma poderia ser usada para alcançar os objetivos virtuosos. Isso pode incluir o uso excessivo de mídia social, videogames e jogos digitais, esportes, recreação e muitas outras coisas. O modo como reservamos tempo para a família é um dos problemas mais significativos na maioria das culturas. Numa época em que eu era o único membro da igreja em nosso escritório de advocacia, uma advogada me explicou que às vezes sentia como se fosse uma malabarista tentando manter 3 bolas no ar ao mesmo tempo. Uma bola era sua carreira, outra era o casamento e a outra eram seus filhos. Ela quase não dedicava tempo algum a si mesma. Preocupava-se que uma das bolas sempre caía no chão. Sugeri que nos reuníssemos em grupo e discutíssemos nossas prioridades. Determinamos que o principal motivo de estarmos trabalhando era sustentar nossas famílias. Concordamos que ganhar mais dinheiro não era tão importante quanto nossa família, mas reconhecemos que era essencial servir nossos clientes da melhor forma possível. A conversa passou então para o que fazíamos no trabalho que não era necessário e que era incompatível com o tempo reservado para a família. Será que havia uma pressão para ficarmos mais tempo do que necessário no local de trabalho? Decidimos que nossa meta seria um ambiente propício à família, tanto para os homens quanto para as mulheres. Iríamos nos empenhar para reservar tempo para a família. Terceiro, a subjugação mais universal de nossos dias, como tem sido ao longo da história, são as crenças ideológicas ou políticas que não condizem com o Evangelho de Jesus Cristo. A substituição das verdades do Evangelho pelas filosofias dos homens pode afastar-nos da simplicidade da mensagem do Salvador. Quando o apóstolo Paulo visitou Atenas, ele tentou ensinar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. A respeito desse trabalho, lemos em Atos: todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer ou ouvir alguma novidade. Quando a multidão se deu conta da natureza religiosa simples da mensagem de Paulo, que não era nova, eles a rejeitaram. Isto é característico de nossa própria época, na qual as verdades do Evangelho são frequentemente rejeitadas ou distorcidas para torná-las intelectualmente mais atraentes ou compatíveis com as tendências culturais e filosofias intelectuais modernas. Se não tomarmos cuidado, podemos ser capturados por essas tendências e nos colocar sob cativeiro intelectual. Há hoje muitas vozes dizendo como as mulheres devem viver. Em geral, elas se contradizem. Particularmente preocupantes são as filosofias que criticam ou rebaixam a mulher que decide fazer os sacrifícios necessários para tornar-se mãe, professora, cuidadora ou amiga dos filhos. Há poucos meses, nossas netas mais jovens nos visitaram, uma a cada semana. Eu estava em casa e atendi a porta. Minha mulher Mary estava em outro aposento. Nas duas ocasiões, depois de um abraço, elas disseram quase a mesma coisa. Olharam em volta e depois disseram: adoro estar na casa da vovó. Onde ela está? Não soube o que dizer a elas, mas pensei: não é essa a casa do vovô também? Mas dei-me conta de que quando era menino, nossa família ia à casa da vovó. As palavras de uma canção conhecida me vieram à mente. Atravessando o rio e o bosque, vamos à casa da vovó. Agora, quero dizer que estou inequivocamente entusiasmado com as oportunidades educacionais e de outra natureza que estão ao alcance das mulheres. Valorizo muito o fato de que o trabalho árduo e a labuta doméstica exigidos das mulheres foram muito reduzidas no mundo graças às conveniências modernas e que as mulheres estão fazendo contribuições magníficas em todo o campo de empreendimento. Mas, se permitirmos que nossa cultura diminua o relacionamento especial que os filhos têm com a mãe e as avós, e outras que cuidam deles, viremos a lamentar este fato. 4. As forças que violam os princípios religiosos sinceros podem resultar em cativeiro. Uma das formas mais detestáveis é quando pessoas justas, que sentem que devem prestar contas a Deus por sua conduta, são forçadas a participar de atividades que violam sua consciência. Por exemplo, profissionais de saúde, que são forçados a escolher entre auxiliar em abortos contrários à sua consciência ou perder o emprego. A igreja é uma minoria relativamente pequena. Mesmo quando se une a pessoas que pensam da mesma forma, será difícil mudar a sociedade como um todo, mas precisamos trabalhar para melhorar a cultura moral que nos cerca. Os santos dos últimos dias de todos os países devem ser bons cidadãos, participar de questões cívicas, instruir-se sobre os problemas e votar. Nossa principal ênfase, porém, sempre deve ser fazer todo o sacrifício necessário para proteger nossa própria família e a nova geração. Muitos deles ainda não estão cativos de vícios graves ou ideologias falsas. Precisamos ajudar a vaciná-los contra um mundo que se parece muito com a Jerusalém de Leí e Jeremias vivenciaram. Além disso, precisamos prepará-los para fazer e guardar convênios sagrados, para ser os principais emissários, para ajudar o Senhor a estabelecer sua igreja, reunir a Israel dispersa e os eleitos do Senhor em todo o mundo. Como as belas palavras que lemos em Doutrina e Convênios, os justos serão reunidos dentre todas as nações e virão a Sião, cantando com cânticos de eterna alegria. Nosso desafio é evitar todo tipo de cativeiro, ajudar o Senhor a reunir seus eleitos e sacrificar-nos pela nova geração. Precisamos nos lembrar sempre de que não salvamos a nós mesmos. Somos libertados pelo amor, pela graça, pelo sacrifício expiatório do Salvador. Quando a família de Leí fugiu, eles foram guiados pela luz do Senhor. Se formos fiéis à sua luz, seguirmos seus mandamentos e confiarmos em seus méritos, evitaremos o cativeiro espiritual, físico e intelectual, bem como as lamentações de ter que vagar pelo nosso próprio deserto, porque Ele é poderoso para salvar. Evitemos o desespero e o sofrimento daqueles que caem em cativeiro e não podem mais cantar os hinos de Sião. Em nome de Jesus Cristo. Amém.